Brasil de fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira.
A eleição em São Paulo seria o terceiro turno da eleição de 2022 e o turno zero da eleição de 2026. Né? Ela é uma eleição ponte. Então, mesmo com o bolsonarismo dividido, né, o que a gente teve em São Paulo foi uma candidatura de esquerda apoiada pelo presidente Lula, muito bem posicionada, do Guilherme Boulos, e outra, duas, né, disputando esse campo bolsonarista.
Quem não polariza tende a desaparecer.
E o Marçal veio para mostrar que a polarização sim se impôs. E o Nunes, se tem alguma chance de ir para o segundo turno, é pela bolsonarização. A ideia de que o Ricardo Nunes, por ser de centro-direita, por não ser um bolsonarista raiz, seria um sinal de que a polarização não se impôs em São Paulo.
É uma análise muito ingênua, né? Porque a eleição, na verdade, do Lula em 2022, ela conseguiria cumprir um papel de apaziguar a política a partir de uma tentativa de uma política paz e amor 2.0.
Estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda e sigo com você nessa análise que a gente vai fazer sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho a gente adianta o nosso tema. Quem está aqui comigo, como sempre, essa ilustre presença, nosso querido repórter de política do BDF, Igor Carvalho. Vamos para mais um, companheiro.
Mais um, Nara Lacerda, infelizmente encerrando... Infelizmente, mas felizmente, encerrando esse primeiro turno, o último do primeiro turno, seguiremos acompanhando no segundo turno, mas muito bom estar aqui novamente.
Infelizmente pro Igor, porque ele é um ás da política, tá acompanhando o processo eleitoral e adora.
Gosto muito disso, gente.
Adora, quase como adora futebol. Mas a gente tá penando, viu, Igor, para conseguir acompanhar, mas estamos conseguindo. Os cenários são cenários muito delicados, diversos, e a gente segue aqui na nossa luta jornalística para acompanhar essa colcha de retalhos eleitoral do nosso país. Conosco também a nossa comentarista fixa, a economista Juliane Furno. Ju, que bom te ter de volta, bem-vinda!
Olá, Nara, olá, Igor, um prazer estar aqui com vocês para participar desse último episódio antes aí do tão aguardado primeiro turno das eleições municipais 2024.
Vamos nessa, então. Nesta semana, o 3x4 encerra a série de análises sobre as eleições nas capitais e a gente vai voltar para o nosso ponto de partida, a corrida eleitoral aqui na cidade de São Paulo. É importante dizer que esse episódio, gente, está sendo gravado um dia antes dos últimos debates que foram realizados em várias cidades pela TV Globo, a nossa Vênus platinada brasileira, mas você não vai ficar sem as informações do debate, não. O Igor Carvalho acompanhou a edição aqui da Capital Paulista e antes da gente começar com a nossa conversa aqui no estúdio, ele vai trazer os pontos mais importantes junto com a nossa coordenadora de rádio e TV no Brasil de Fato, Monize Ravena. Vamos ouvir.
Olá, vocês que estão nos ouvindo. Eu sou Monize Ravena, jornalista do Brasil de Fato e acompanhei a cobertura dos debates dessa noite, transmitidos pela Rede Globo, junto com a equipe do Brasil de Fato e especialmente junto do nosso repórter de política e apresentador do 3x4, Igor Carvalho. Igor, a pergunta que eu queria te fazer, talvez a mais comentada, né, após esse debate, é, na sua opinião, quem ganhou o debate para a Prefeitura de São Paulo?
Olha, Monize, seguindo o que nós temos visto nos últimos debates, a tendência dos últimos debates, eu acho que nós não tivemos um vencedor, ou no caso da Tabata seria uma vencedora, do debate, mas sim um perdedor. O Ricardo Nunes confirmou a tendência desses últimos encontros entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ele estava extremamente, dava para perceber em alguns momentos, desconfortável com algumas questões. Nós tivemos um primeiro bloco recheado de ataques, então todos os candidatos, Datena, Tabata, Guilherme Boulos, Marçal, aproveitaram suas perguntas para atacar a gestão do Ricardo Nunes e ele ficou numa posição muito desconfortável de ter que se defender. É importante trazer esse contexto que o Ricardo Nunes passou grande parte do primeiro turno como o líder ou, no máximo, empatado tecnicamente em segundo lugar com o Guilherme Boulos. Então, ele não precisava necessariamente ser alguém que determinava o debate. Ele não precisava ser agudo nas suas posições. Neste momento em que ele aparece em terceiro e começa a se afastar dos dois primeiros colocados, Boulos e Marçal, o Ricardo Nunes precisava ser quem propunha o debate e quem atacava e quem chamava principalmente os seus dois principais adversários para o debate. Isso não aconteceu mais uma vez, como já tinha acontecido no debate do UOL e da Folha. E Muniz, você que acompanhou o debate também, o que você viu, o que, você destaca desse encontro entre os candidatos?
Eu queria destacar a atuação, duas questões relativas à atuação do Guilherme Boulos, que hoje é o líder das pesquisas, que chamou bastante a minha atenção. Uma, ele focou em apresentar propostas, então ele apresentou propostas para praticamente todas as áreas que ele foi perguntado. Achei propostas ousadas, né? Fica o questionamento de até quando ele vai conseguir. Mas algumas propostas até contraditórias com a própria trajetória do Guilherme Boulos, né? Como a defesa da GCM armada. E aqui não é uma proposta em si, mas o Boulos chegou ao ponto de tentar mostrar um exame toxicológico, né? Caindo um pouco nessa armadilha que o Marçal planta desde o início da campanha. Não achei que ele ia chegar nesse ponto, mas chegou, né? Guardou essa performance para esse último debate. O Boulos também retomou o tema da privatização dos cemitérios. Queria só lembrar que essa denúncia, né? Um furo aqui do Brasil de Fato, do Igor Carvalho, que está aqui comigo, e da Carolina Oliveira. Sempre bom a gente lembrar. Igor, e para você, se a gente, no confim desse debate, mira no segundo turno, o que, a gente pode esperar de um possível segundo turno aqui na cidade de São Paulo?
Olha, Muniz, o debate nos deixou alguns sinais. Não de hoje, já de algumas, pelo menos duas semanas, o Datena sinaliza ter feito ali, fez algumas dobradinhas e sinaliza um apoio ao Guilherme Boulos no segundo turno. É muito difícil imaginar que, embora a trajetória do PSDB sempre nos surpreenda, mas é difícil imaginar que o Datena não vá apoiar o Guilherme Boulos no segundo turno. Sobre a Tabata, eu acho que a Tabata sai maior do que entrou nessa campanha, soube aproveitar a forma, o jogo que os três primeiros fizeram para sobressair o seu discurso, colocar mais propostas no debate eleitoral.
Ela chega mais forte em 2026?
Ela chega mais forte em 2026, qualquer que seja a sua pretensão, né? E aí eu acho que tem um ponto. Hoje nós vimos já um ensaio na pergunta sobre saúde, de uma dobradinha entre Guilherme Boulos e Tabata. Alguns cientistas políticos, Muniz, e eu acho que é um movimento natural, têm falado que nessa reta final, até domingo, alguns eleitores da Tabata, para evitar um segundo turno entre Marçal e Nunes, podem já adiantar um voto no Guilherme Boulos para colocá-lo numa situação favorável no primeiro turno. Então, eu acho que a gente já tem um esboço, pelo menos da parte do Guilherme Boulos, do que deve acontecer no segundo turno, até porque são os dois candidatos menos competitivos. Vale um destaque aqui que triste fim do PSDB em São Paulo, cidade onde ele foi fundado, o partido foi fundado, não tem nenhum vereador. É difícil imaginar que consiga encher uma mão de vereadores esse ano. E o Datena, nesse momento, com apenas 4%, 3% em algumas pesquisas de intenções de voto. A Tabata sai maior e acho que fica essa incógnita para domingo, Muniz. Marçal ou Nunes e como eles vão se resolver para o segundo turno depois.
Então a gente teria um palanque do Guilherme Boulos já conformado, inclusive com a presença do PSDB. Mas você tem dúvida sobre o palanque do Marçal, caso ele vá para o segundo turno?
Eu tenho dúvida, porque eu acho que o MDB, influenciado pelo Lula, pode tomar uma posição. E o Ricardo Nunes, muito atacado, inclusive pessoalmente, na sua trajetória, com a sua família, acho que ele fica numa posição delicadíssima em correr para os braços do MDB ou do bolsonarismo. Ou ele vai para o palanque do Boulos, ou ele vai para o palanque do Marçal. O que fazer? Ou ele faz o que fez Ciro Gomes, vai para Paris, encerra seu mandato e não apoia ninguém. Até segunda-feira, né, Muniz?
É segunda, a gente segue com a nossa análise aqui no 3x4 sobre a eleição em São Paulo.
E a gente continua a pensar e analisar a disputa em São Paulo, que traz uma série de elementos de polarização e nacionalização do debate político. Mas tão próximo do primeiro turno, nós não vamos deixar de informar sobre outras regiões. num levantamento feito pelo nosso Camisa 10 da Editoria de Política, com cruzamento de dados e destaques que a gente vai sugerir aqui no finzinho do nosso podcast. Vamos trazer o filé das disputas nas capitais, as curiosidades e o que você precisa ficar de olho no Brasil todo. A capital paulista, que é o nosso tema de agora, vive um cenário acirrado. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e o coach Pablo Marçal, do PRTB, continuam tecnicamente empatados nas pesquisas, a menos de 2 dias do primeiro turno das eleições. Na sequência, temos a deputada Tabata Amaral, do PSB, que se mantém na 4ª posição, e o apresentador José Luiz da Atena, na 5ª posição. Para a gente analisar as últimas movimentações dos candidatos e candidatas e o que está em jogo, a gente convidou o cientista político e coordenador do OPEL, o Observatório Político e Eleitoral, Josué Medeiros, professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, professor Josué, bem-vindo, obrigada pela participação.
Olá, Nara, olá, Igor, oi, Ju. Prazer estar aqui com vocês no podcast do Brasil de Fato. Vamos conversar.
Bora para as cabeças, Igor.
Josué, queria abrir esse nosso papo aqui, e aí em seguida a gente já chama a Ju também para repercutir isso. Vamos chegando aí ao fim dos primeiros 45 dias de campanha em São Paulo. Acusações inúmeras, judicialização, cadeirada. Apesar desse baixo nível, que saldo? O que análise você faz sobre o primeiro turno, a disputa em São Paulo?
Olha, Igor, a gente no OPEL, a gente faz há 3 eleições, né, em 2020, 2022 e agora em 2024, um monitoramento das campanhas no Brasil inteiro, que é um projeto que a gente tem sempre 30, 40 estudantes de graduação, acompanha todas as capitais, a gente acompanha também o interior do estado do Rio, né, que a gente é vinculado lá tanto à UFRJ quanto à Universidade Federal Rural. E a gente acompanha também vários temas, candidaturas antirracistas, candidaturas dos movimentos sociais, candidaturas feministas, bancada da bala, por aí vai. E a gente vem falando, né, eu já escrevi algumas vezes sobre isso, que a eleição em São Paulo seria o terceiro turno da eleição de 2022 e o turno zero da eleição de 2026. Né? Ela é uma eleição ponte. Né? O que acontecia em São Paulo vai reforçar uma tendência em 22, de 22 ou construir uma outra para 26, dependendo de quem ganhar. Né? Então, acho que a principal lição que a gente tira é que isso se consolidou.
Mesmo com dois candidatos dividindo o polo bolsonarista?
Mesmo com dois candidatos, porque a questão é que a mídia empresarial, parte da ciência política também acadêmica, disse que a eleição de São Paulo não teria polarizado por conta do Ricardo Nunes. Né? A ideia de que o Ricardo Nunes, por ser de centro-direita, por não ser um bolsonarista raiz, seria um sinal de que a polarização não se impôs em São Paulo. E o Marçal veio para mostrar que a polarização sim se impôs. E o Nunes, se tem alguma chance de ir para o segundo turno, é pela bolsonarização da sua própria figura e da sua própria candidatura. Então, mesmo com o bolsonarismo dividido, né, o que a gente teve em São Paulo foi uma candidatura de esquerda, apoiada pelo presidente Lula, muito bem posicionada, do Guilherme Boulos, e outra, duas, né, disputando esse campo bolsonarista.
Ô Ju, te trazer aqui para esse debate, queria te escutar um pouco sobre isso. Te pareceu que São Paulo teve, de fato, uma eleição polarizada? Como que você enxerga isso, essa divisão em três pernas da eleição aqui em São Paulo?
Achei muito interessante, em primeiro lugar, essa análise que o Josué traz. E me lembro, inclusive, né, pensando no turno zero da eleição seguinte, de como foi o desempenho da eleição municipal que o Fernando Haddad disputou no ano de 2016, né? Dá para dizer que ela precipitou, que ela ensejou um pouco do que viria a ser a performance das eleições presidenciais de 2018, né? Claro que houve ali a figura do encarceramento, né, e da inabilitação do presidente Lula, mas ainda que extrapolando para as eleições governamentais, já antecipou, né, o resultado eleitoral bastante desastroso das candidaturas de esquerda, especialmente das candidaturas petistas. Então, acho que isso reforça a centralidade, né, da eleição de São Paulo, também para medir um pouco como termômetro como está a situação política e também como está a situação do próprio governo federal, pensando para as eleições de 2026. Agora, eu concordo com esse cenário, né? E eu acho que É uma análise muito ingênua, né, principalmente de setores da esquerda, que identificaram que uma candidatura, que a eleição, na verdade, do Lula em 2022, ela conseguiria cumprir um papel de apaziguar a política a partir de uma redefinição, uma tentativa de uma política paz e amor 2.0. Quer dizer, é possível distensionar a política tentando ali, né, um equilíbrio de uma boa distribuição, né, a partir da política econômica, a partir da distribuição de cargos, em que se equaliza um pouco mais, né, os interesses dispersos, e isso distensionaria as distintas polarizações no espectro político e levaria a eleições mais tranquilas. E isso possibilitaria que a própria esquerda pudesse ir adotando um comportamento menos radical, porque os dois polos da política agora estariam numa situação mais confortável. Acho que essa constatação de que a eleição de 2022, a eleição do Lula, teria sido mais do que uma vitória eleitoral, mas uma vitória política, né, do fim do bolsonarismo, do fim da polarização, do início do fim da força da extrema-direita, da força ideológica da extrema-direita, se mostrou uma grande ilusão, e eu acho que essa eleição cumpre esse papel, de mostrar que a gente vive, sim, num período de polarização. Na minha opinião, é bom viver um período de polarização política, é bom para a esquerda, é bom para o acúmulo de forças, é bom para a politização da sociedade, é bom para os movimentos sociais, é bom para a esquerda progressista, mostrar a sua cara, mostrar suas pautas, crescer a partir, né, não só de pautas corporativas, mas a disputa de projetos, e não seria diferente. Eu acho que o Marçal, ele cumpre essa lacuna de contornos claros do que é a candidatura Marçal, e não tem escapatória, né? Eu finalizo um pouco com isso. Quem não polariza numa sociedade polarizada tende a desaparecer. E isso aconteceu com o que foi, né, a candidatura do Freixo nas eleições para governo do Estado aqui no Rio de Janeiro. Isso tende a acontecer com o PSDB, isso aconteceu em boa medida com o PSDB no Estado de São Paulo. E o contrário aconteceu, né, com Guilherme Boulos, que é alguém que vem de uma esquerda mais radical, de um movimento social, de um movimento sem teto numa cidade, né, em que a especulação imobiliária é tão importante como é São Paulo. Aconteceu no Rio Grande do Sul, em que por 2.000 votos o Edgar Preto, um sem terra no Rio Grande do Sul, não chega ao segundo turno para governo do Estado. Então eu acho que essa eleição mostra um pouco isso, né? A importância, inclusive, de assumir posições radicalizadas em momentos de polarização sob o risco de desaparecer politicamente. A sociedade clama um pouco por posições autênticas, radicalizadas, né? É um período de crise ideológica, de crise econômica. Eu acho que esse é talvez o grande recado, assim, que esse primeiro turno tenha dado.
Aproveitando que a Ju trouxe essa figura do Marçal, ele cresceu, professor, por causa desse circo, né? Do que a gente chama de circo midiático. Muita gente critica, mas ainda assim ele está empatado em primeiro lugar com os outros dois candidatos também líderes, né? Se mantém competitivo. Como é que vocês lá no observatório avaliam essa postura que a Juliana trouxe de radicalidade, esse circo midiático na apresentação do candidato?
Nara, a gente avalia pelo sentimento antissistema, né? O Marçal, ele tem duas personas. A gente, assim, acompanha as redes sociais dele todos os dias, cada postagem. Temos relatórios que a gente vai publicar no CASB, que é o Centro de Análise da Sociedade Brasileira, que é uma iniciativa conjunta da Fundação Perseu Abramo, do PT, da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, do PSOL, da Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, da Fundação Rosa Luxemburgo. Então a gente está com muita visão sobre o Marçal. Ele tem uma persona que é essa persona coach, empreendedor, né, do cara que veio de baixo e foi bem sucedido. Ele usa essa persona, mas o que pegou mesmo é o antissistema. Ele contra tudo, contra todos. Então, por exemplo, na cadeirada. Na cadeirada, o que a gente viu? A mídia empresarial dizendo que ele tinha acabado com a cadeirada porque o bolsonarista tem que ser valentão e ele tinha se mostrado frágil. Só que ele não se vitimizou Nas redes sociais dele, o que, que ele fez? Olha só, se fosse eu dando uma cadeirada em alguém, eu tava preso. Como são eles, não acontece nada. Ele pegou aquilo não para dizer que ele tinha tomado uma cadeirada e tinha sido vítima de uma cadeirada, mas sim que o sistema tava protegendo quem deu a cadeirada. Então, o tempo todo é um antissistema, né? Reforçando o que a Ju falou sobre essa questão da radicalidade. Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né, navegou tranquilamente nessa campanha até a reta final. Por quê? Porque agora o Ramagem com o Bolsonaro está radicalizando, pegando esse sentimento antissistema, e aí essa posição do Paes lá do malandro, do sambista, do cara que gosta de futebol, não está sustentando o primeiro turno. Pode ser que ele ainda vença no primeiro turno, mas agora está por um triz, porque chega na reta final, as pessoas querem posicionamento.
Eu queria falar um pouquinho também, viu, Ju? Nós vimos em campanhas anteriores a corrupção, principalmente pós-2014, a corrupção se tornar um tema central das eleições. Esse ano há inúmeras, uma série de denúncias de corrupção contra a gestão do prefeito Ricardo Nunes, algumas delas, inclusive, feitas aqui pela equipe do Brasil de Fato. Você acredita que a corrupção deixou de ser um tema central para o eleitorado? De alguma forma influencia o voto de quem vai às urnas?
A corrupção, ela sempre foi uma pauta muito seletiva, né? Em geral, ela é muito mobilizada pelas elites políticas a partir de objetivos mais profundos, né? Que não podem ser ditos abertamente. Se a gente for olhar na história, inclusive, o tema do combate à corrupção já derrubou diversos governadores e, inclusive, diversos presidentes, né? Em geral, ele não carrega, né, de forma genuína um sentimento que mobiliza as elites e a sociedade, né? Mas ele é um pouco o abre-alas que ajuda a justificar aquilo que não pode aparecer publicamente, né? Não é muito veiculado, mas, né, quem estuda um pouco mais a história do Brasil conhece o fato de que, por trás do suicídio do Vargas, né, do golpe, na verdade, de 54 que leva ao suicídio do Vargas, estava muito emprenhado, né, inclusive uma expressão que depois a Lava Jato usou, uma expressão muito parecida, que era a ideia de um mar de lama ronda o Palácio do Catete. Depois, o golpe de 64 contra o Jango, a gente lembra muito da coisa do anticomunismo, família, mas a bandeira do anticorrupção estava muito ligada a isso, assim como o golpe contra a Dilma. Então, é muito seletivo, né? Em geral, como as elites, na verdade, querem afastar governos de centro-esquerda, estão descontentes com governos que dão muita centralidade à redução das desigualdades, a programas sociais, e aí impunham essa bandeira, né? Porque é muito difícil, né? Ninguém é a favor da corrupção, né? E a partir disso conseguem desgastar governos que, na verdade, os objetivos das elites estão no desgaste dos governos por outros objetivos. Então, agora me parece que é um típico caso em que os escândalos de corrupção, né, ainda que os setores progressistas e o jornalismo anti-hegemônico tenta dar muitos holofotes em relação aos casos do Nunes, é algo que, para mim, que estou no Rio de Janeiro, e quando não acompanho essas mídias, né, quando não abro o site do Brasil de Fato, mas quando olho o jornalismo tradicional, isso quase não é um tema. Então, me parece que dessa vez não é uma temática que os eleitores vão às urnas quase no caráter plebiscitário, né? Não quero a Dilma porque sou anticorrupção, voto no Bolsonaro porque o PT é corrupto, né? Dessa vez, eu acho que não cola esse sentimento, em que pese, né, os partidos da centro-direita são, né, numericamente, se a gente for olhar qualquer ranking, né, de denúncia, de condenação, muito mais denunciados e condenados por esquemas de corrupção do que partidos de esquerda. E mesmo nessa eleição, os fatos objetivos, não me parece, eu, né, que estou muito mais de fora do que vocês que estão em São Paulo, mas não me parece que dessa vez os eleitores, nem em São Paulo, nem em outras cidades, muito mobilizados pelo sentimento anticorrupção, como tiveram em outro momento. Posso estar enganada, mas é um pouco a minha percepção geral do que eu acompanho na televisão e que eu acompanho no site de notícias da mídia hegemônica.
Repete um pouco aquele movimento do Rio Grande do Sul, que a gente vê o prefeito das enchentes à frente nas pesquisas, e é estranhíssimo, né, Igor, do ponto de vista, inclusive, da corrupção. É, voltando aqui para o professor, a gente tem Quaest, Real Time, Big Data, mostrando empate técnico entre Nunes, Boulos e Marçal, todos de 22% a 24%. É natural imaginar que o Guilherme Boulos vai para o segundo turno, posto que Nunes e Marçal disputariam o mesmo eleitorado. É por aí, professor?
É por aí, sim. Né? Eu acho assim, impossível, nada na eleição é, né? Porque a eleição é igual futebol, a bola tem que entrar na rede, né? O voto tem que entrar na urna. Mas assim, tanto pelo histórico mais de médio prazo do voto em São Paulo, quanto pelo histórico recente, a gente pode projetar a esquerda no segundo turno, e a principal candidatura da esquerda é o Boulos, né? Se a última vez que a esquerda ficou em terceiro lugar em São Paulo, a gente, foi em 1985.
Olha!
Então são, né, 40 anos aí que a esquerda ou fica em primeiro ou fica em segundo em São Paulo. Desde 88, quando ganhou com a Erundina, né, até 2020, quando o Boulos ficou em segundo, né, vitória do Bruno Covas. Além disso, em 2022, a cidade de São Paulo deu maioria dos votos já no primeiro turno para o Lula e para o Haddad. Assim, o governo não está nadando na melhor popularidade da história, mas tampouco está sendo mal avaliado.
Verdade.
Então não tem por que a gente imaginar que esse eleitorado que apoiou o Lula e o Haddad em 2022 esteja agora tão insatisfeito assim com o governo a ponto de botar duas candidaturas de direita. Por fim, tem a própria disputa de voto, né? Quando a gente vai abrindo as pesquisas, a gente vai desagregando, a gente vê que quando Marçal cresce, ele não tira um voto do Boulos, ele tira do Nunes. Quando o Nunes cresceu, ele tirou do Marçal. Exato. E por aí vai. Eles ficam trocando o eleitorado bolsonarista,
ali,
exatamente.
Né?
Uhum. E o Boulos, se tinha um risco, era o risco de algum voto dele para a Tabata, isso não aconteceu, né? A Tabata ficou no patamar ali de 10%, que é um patamar histórico também que tem em São Paulo. A gente tem um candidato meio de centro-direita, meio de centro-esquerda, com 10, 12% dos votos em São Paulo, desde que o mundo é mundo.
O fenômeno Celso Russomano da última década.
O candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, do Republicanos, admitiu sua terceira derrota consecutiva nas eleições municipais da capital. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, Russomano chegou a liderar as pesquisas no início da campanha, mas terminou a disputa na quarta posição, com apenas 10,5% dos votos válidos. Essa foi a terceira vez que Russomano tentou o cargo de prefeito da capital e, mais uma vez, não conseguiu avançar para o segundo turno.
Sempre tem.
Uhum.
Isso, em 2012, quando o Haddad ganhou, foi o Xalita, teve. Sim. 13%.
Olha, verdade. Uhum. A gente até esquece depois
das
esquece. Figuras.
Agora em 2020, gente, foi o Márcio França, do próprio PSB, com 13%. Então a tendência é a Tabata ter esse mesmo patamar que essas figuras, né, de centro-esquerda, centro-direita costumam ter, e esse voto provavelmente, né, na sua maioria, migrar para o Boulos no segundo turno.
Agora, embora eu veja na tua análise alguma segurança do lugar do Boulos no segundo turno, temos ali distinções em pesquisas. Atlas Intel coloca o Boulos numa posição muito confortável, liderando, mas as outras apresentam para gente um cenário complexo, em que o Boulos aparece em segundo, mas com um ponto e meio à frente. Se o eleitor até sábado, ele olhar esses números, o eleitor da Tabata Amaral, ele olhar esses números e ele se preocupar com o segundo turno, Nunes e Marçal, nós podemos ter uma onda de voto útil de eleitor da Tabata para evitar esse segundo turno, Nunes e Marçal?
Podemos sim, Igor. Agora eu acho que as pesquisas vão ajustar até sábado o Boulos desgarrado, como a Big Data fez hoje, que já botou o Boulos com 26%. Né? A Big Data estava botando o Boulos ali no meio, né? Nunes, Boulos, Marçal. E agora o Boulos já subiu para primeiro, ainda dentro da margem de erro, mas aí são ajustes que os institutos vão fazendo. Eu apostava, inclusive no começo, no próprio monitoramento do Opel, que teria essa migração. Como foi em 2022, assim, a migração de 2022, gente, que fez a eleição quase acabar no primeiro turno, que deprimiu as intenções de voto do Ciro e da Tebet, não foi um voto útil do sentido meu candidato pode ficar fora do segundo turno, foi aquele voto de rejeição.
Uhum.
Eu até prefiro o Ciro, mas como eu detesto mais,
claro,
o Lula, eu vou de Bolsonaro, porque a maioria dos votos do Ciro migrou para o Bolsonaro.
Migrou
para o
Bolsonaro.
Uhum. E muitos votos da Tebet migraram para o Lula. Então eu estava esperando um movimento desse tipo. Isso não aconteceu. De fato, a Tabata chegou né, sustentável, com 10%, aí pode ser um pouco menos, um pouco mais.
Apareceu com 11% na, não apareceu, na Paraná Pesquisas de, terça-feira.
Ela está nesse patamar de dois dígitos e chegou até a reta final com isso, mérito para ela. Mas esse movimento que você falou pode acontecer se até sábado continuar esse bololô entre os três, que eu acho que as pesquisas vão começar a desgarrar o Boulos e manter o bololô só do Nunes e do Marçal.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Tabata, Ju. A Tabata às vezes parece uma figura, ela se coloca muito numa posição de vítima da direita, vítima da esquerda, mas é possível imaginar que o eleitorado dela esteja mais próximo do Boulos, né? Você acha que é possível esse fenômeno numa reta final?
Eu acho que é possível. Eu acho que depende um pouco das pesquisas e depende também do teor da campanha no último período, né? Se a campanha vai apostar nesse tipo de jogada, né? Se vai apostar nesse tipo de sentimento, vai apostar nesse tipo de apelo. Mas eu acho que tem bastante voto para migrar, né? Eu acho que, assim, o eleitor da Tabata, ele quer construir uma posição, né? Ele quer demarcar uma posição política, né? Em geral, esse eleitor mais politizado em alguma medida, não militante, mas que é descontente com a polarização, é descontente com a violência, é descontente com os extremos e ao votar na Tabata, né? Claro, tem vários perfis, né? Tem esse perfil muito vinculado à meritocracia, às pautas da educação, né? Aos jovens que vêm de baixo, se dedicam, né? E conquistam um lugar de excelência. Esse perfil que não tem os vícios da política, leia-se os vícios da esquerda, na retórica da fala, né? Na retórica do tom da fala, da forma de se expressar, da violência política, ao mesmo tempo do que é a representação da velha política, né? E eu acho que ele tem esse desejo de marcar uma posição, né? De fazer a sociedade identificar que eles existem, que eles clamam por um outro tipo de fazer política. Ainda que eu não ache que a Tabata seja um expoente do neoliberalismo, está associada a um comportamento político de caráter neoliberal, de um comportamento político-econômico de caráter de uma ideia de política como uma ideia de um espaço que não é um espaço das paixões, que não é um espaço, né, do exercício de fazer política, que envolve militância, que envolve ideologia, que envolve participação. É como se fosse um exercício de técnicos, de boas ideias. Eu acho que esse eleitor, ele tem uma tendência a ir até o final, embora eu acho que no frigir dos ovos deve se associar no segundo turno mais ao Boulos do que ao Marçal ou ao Nunes, mas eu acho que ele tem uma tendência a tentar se manter visto e por isso não deve migrar tão facilmente no primeiro turno.
Agora, há um personagem político sendo construído no caso da Tabata, e isso está explícito desde que ela se lançou e na campanha também, né? Não tem como fugir muito dessa percepção que a Ju traz. O asséptico, o personagem limpinho, que não está para briga, está sendo construído mesmo. E é essa imagem que ela tenta passar. Voltando para os outros candidatos aqui, professor, as pesquisas estão mostrando que Boulos perderia de Nunes, mas ganharia de Marçal. Portanto, haveria uma parcela do eleitorado de Nunes que votaria no Boulos, mas não no Marçal. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Quem são essas pessoas, professor?
Olha, Nara, a primeira coisa é que eu sempre digo que pesquisa de segundo turno no primeiro turno tem pouquíssimo valor.
Boa.
O eleitor, quando é perguntado sobre esses cenários, ele não está pensando ainda no segundo turno. Então a gente viu uma manifestação muito forte em 2018 do cirismo, né, com aquela coisa, eu ganharia de todo mundo no segundo turno. Só que você não vai para o segundo turno, então não adianta esse cálculo, porque na hora que tiver o segundo turno as pessoas vão ser perguntadas sobre o cenário concreto e aí as vontades, as paixões, como disse a Ju, os engajamentos vão se manifestar de modo mais cristalino.
Sim.
Dito isso, né, o que teve desde o começo aqui na campanha muito nítido, que você tem um eleitorado de periferia que não é de esquerda e que votou no Lula em 2022 e que em 2024 tenderia a votar no Nunes por algumas coisas que a gestão dele fez. Mas esse eleitor periférico, que não é de esquerda, olha para o candidato do Lula com alguma atenção. Então, quando a gente vê aquela rejeição do Boulos, gente, ela é uma rejeição muito alta entre quem é de direita mesmo não vai votar de jeito nenhum. Esse eleitor de periferia, a gente viu isso muito no Grupo Focal, não só Grupo Focal Eleitoral, a gente fez Grupo Focal pelo Opel, com evangélicos, com trabalhadores sem direito, e a gente acabava perguntando, e aí você via que tinha uma certa rejeição, mas não era aquela coisa endemonizada. Qual é desse cara? Não sei qual é, muito novo. Então, tem um eleitorado aí que... um segundo turno entre Boulos e Nunes seria uma muito mais dura, porque esse eleitor está sendo beneficiado por algumas políticas públicas do governo Lula e está sendo beneficiado por algumas políticas públicas da prefeitura e fica oscilando. Indo o Marçal, a tendência desse eleitor é olhar para as políticas públicas do governo Lula, olhar para o antissistema do Marçal que não dá camisa para ele, não bota comida na mesa, e aí migra com mais solidez e com mais coerência para a candidatura do Lula, né?
Mas o mapa da eleição de 2020 nos mostra que o Guilherme Boulos teve muita dificuldade na periferia, né? O Bruno Covas vence, exceção à Zona Sul, principalmente ali bairros que já são quase uma área mais rural de São Paulo, Parelheiros, o Boulos ganhou ali, onde inclusive tem uma concentração de algumas ocupações do MTST no resto da periferia, embora não flagrado com tinta forte, nós tivemos uma vitória do Bruno Covas, né? Então, imagino eu que haja um esforço da campanha do Boulos em olhar para essas regiões para o segundo turno, não?
Sim, com certeza, mas é exatamente o que você falou. Em 2020, o que você tinha? Você tinha uma máquina da prefeitura apoiando o Covas, e você tinha não tinha uma máquina federal apoiando o Boulos, porque era o Bolsonaro, né? O que muda esse jogo na periferia hoje em São Paulo é que você tem o governo Lula. Então, se for Boulos e Nunes, você vai ter duas gestões, cada uma puxando para um lado,
claro.
E esse eleitor pensando qual daquelas políticas públicas que ele... que mais impacta, para onde ele vai caminhar.
E aí, se a Nara, nossa comandante, me permite aqui rapidinho, devemos ter, inclusive, os dois mais presentes. O Boulos encerra no dia 5, no sábado, a campanha dele com o Lula na rua. Imagino que no segundo turno, tanto o Bolsonaro já alinhado com qualquer um dos dois candidatos, quanto o Lula, devem estar mais na rua. E eu acho que aí nós devemos ver esse embate mais próximo, né?
A gente vai falar sobre isso e outras coisas também no segundo bloco, mas vamos para um intervalo rapidinho. Já voltamos. Você quer saber o que está por trás da produção desse podcast, conhecer os bastidores das nossas reportagens? Então você não pode perder a newsletter exclusiva do Brasil de Fato. Acesse brasildefato.com.br/boletim e se inscreva de graça. O link está disponível na descrição do episódio. Vem ficar mais perto da nossa luta. Aliás, vem lutar com a gente. Ah, e tem edição especial impressa do Brasil de Fato saindo do forno já nas ruas. O nosso tabloide traz informações essenciais sobre o processo eleitoral aqui em São Paulo, temas importantes para os paulistanos. Essa edição impressa já está sendo distribuída de graça em pontos estratégicos da nossa cidade, terminais de ônibus, estações de metrô. O conteúdo também pode ser lido no site brasildefato.com.br. Eu já peguei o meu na Barra Funda, hein? Você que está nos ouvindo, não fique de fora. Vamos então retomar nossa conversa, Igor.
Bora. Josué, havia uma expectativa, havia já de algum tempo uma expectativa em relação à candidatura do José Luiz da Atena, do PSDB. Ele refugou aí em algumas campanhas, né? Então desde 2016 ele vem, abandona. Esse ano ele decidiu que ia comprar a briga, patinou. O último levantamento da Real Time Big Data o coloca atrás da Marina Helena, ou seja, houve uma fuga do eleitor do PSDB, do eleitor tucano, para Nunes e Boulos. Eu queria entender, porque havia uma expectativa, inclusive confirmada, por exemplo, por figuras como Mauro Tramonte, em Belo Horizonte, que lidera com alguma tranquilidade a prefeitura, é um personagem parecido, apresentador de programa policial, é uma figura popular em periferia, mas o Datena não engrenou. É a conjuntura, foi com ele mesmo, a política não é para ele mesmo. Que sinais a candidatura de José Luiz da Atena te deixaram nessa eleição?
Olha, acho que são duas dimensões principais. A primeira é a polarização que a gente está falando aqui desde o começo, né? Então, esse lugar do PSDB e o lugar do Datena, né? Datena, de novo, ele tentou pegar um conservadorismo popular que não é anti-Lula, né? Inclusive, nas primeiras pesquisas, quando o Datena... Não sei se vocês lembram... apareceu na Quest com 19%, uhum. quando a gente abriu, ele tinha 30% dos eleitores que votaram no Lula em 22.
Olha só.
Uhum. Então você tinha isso, um eleitor que foi de Lula porque rejeitava o Bolsonaro. Ah,
mas inclusive tem o famoso vídeo vazado dele sentado com Boulos conversando, exatamente. Ou seja, mostra ali que ele não era um candidato translocado da direita.
Exatamente. Né? Só que esse eleitor, ele vai pro polo, porque se ele... Né, ele é um conservadorismo popular. Se o maior vetor dele é o conservadorismo, ele vai pro Bolsonaro. Se o maior vetor dele é o popular, ele vai pro Lula, não tem jeito. E tem uma dimensão comunicativa também, né? O Datena é um homem da televisão, né? O Marçal, ele é o homem do digital. O Marçal não existe fora do digital. E esse sucesso dele também é explicado um pouco por isso. Agora, eu só queria fazer um... Eu gosto muito de fazer aposta em eleição.
Tá? Ah, adoro também. Se quiser, então, a gente fecha uma aqui.
E eu já vou fazer uma agora. O segundo turno em BH vai ser sem o Tramonte. Vai ser
olha,
o Fuad.
Olha, mas é ousado.
O Fuad e o Bruno Engler. Porque vai tá pegando isso pra
o
ele
voto
também.
O voto útil petista em Belo Horizonte tá muito forte no Fuad, né?
O Fuad e o Engler com essa... Nicolas, essa dimensão digital, pegando o voto da extrema-direita que o Zema estava conseguindo botar no Tramonte. Mas o Tramonte não é um homem desse claro. Tempo.
Mas eu ele vou é um fechar essa aposta contigo, eu vou dizer que vai ser Tramonte e Fuad Noman.
Fechou.
Quando a gente fala que é igual ao futebol, a gente não tá brincando não, hein, Ju?
Eu não faço aposta porque eu erro todas. Eu erro tudo, gente. Eu sou, assim, ó, péssima de previsão. Sou boa de análise do passado.
Ô, Ju, então, por falar em análise, o Datena, o que te parece essa imagem, a imagem que ele deixa da eleição? A gente falou um pouco sobre a Tabata aqui. Queria discutir um pouco sobre o Datena também, que veio com esse perfil do apresentador de programa policial, o discurso do bandido bom é bandido morto.
Cadeiras pro ar.
Exato.
Não, para mim é também bastante surpreendente, assim, se você tivesse me feito essa pergunta, eu ia dizer que o Josué provavelmente teria mais condições de responder, então eu não sei, eu acho que ele deu uma resposta boa, que no fim das contas dialoga com o que a gente já tem apostado aqui, né, para ler um pouco o movimento das candidaturas, que é a radicalidade ou não em tempos de polarização. Mas queria comentar muito rapidamente sobre a cadeira, né? Para quem estava de fora. É muito surpreendente, assim, não é muito surpreendente, na verdade é muito sintomático esse episódio. E a gente já vem falando há muito tempo sobre os limites do diálogo, né? Identificando que tem situações e indivíduos que não merecem diálogo, né? No sentido de que tem pautas, né? como o mínimo respeito aos direitos humanos, né? aos direitos universais, né? Quer dizer, com racistas, com nazistas, né? A gente tem que estabelecer que tem uma certa fronteira que a gente não dialoga, porque não são posições distintas, né? Nós estamos falando de direitos fundamentais, né? Historicamente consolidados, ainda bem que historicamente consolidados. Mas naquele caso é paradoxal, porque por um lado a gente, né, comemora, assim, que legal, né? Bendita cadeira. Mas por outro lado, se a gente for pensar friamente, em primeiro lugar, ela não é uma cadeira que foi alçada contra alguém que manifestou, né, uma opinião ali contrária aos direitos fundamentais, né? Ela não significa uma posição da radicalidade da esquerda contra grupos fascistas. E ela principalmente foi alçada numa fala que representa uma disputa fálica, né? Justamente numa fala que fala você não foi homem suficiente. Aí é ali que o homem se sente incomodado ao ponto de, não, é a partir daqui que eu não consigo dialogar mais, né? É aqui que você fere a honra, né? O fundamental. Sim. E tem, claro, a política, o ato público de fazer política está muito vinculado a uma estética masculina, né? Do que historicamente se identificou como masculino. Inclusive as mulheres que melhor se posicionam nesse cenário, infelizmente, precisam, em boa medida, para serem legitimadas, estarem adaptadas, né? Estarem ali conectadas com aquele estilo de fazer política. Então, eu acho que não é o tema para agora, mas em algum momento eu acho que era também importante compreender um pouco mais profundamente também, né, esse comportamento do Datena, que é a frustração, né? É como ele se sente frustrado e como ele manifesta isso já muito, muito de forma muito recente, né? As eleições nem passaram, claro. Ele já joga a toalha, ele já joga a cadeira, num ato de que ele sente a sua masculinidade atacada, em que ele vê o seu desempenho eleitoral, que tantas vezes prometeram que seria alto, né? Quantas vezes ele ensejou entrar ou não. Eu acho que ali tem PSDB, tem o derretimento do centro, mas também tem essa figura masculina, que defende a polícia, apresentador de TV, que vê vários dos seus elementos de sustentação ali serem derretidos, né? Eu acho que é. Tem coisa interessante aí para analisar também.
Muitas camadas, né,
Igor? A Ju começou dizendo que era melhor o Josué responder, e ela, olha aqui, é excelente, rasa, porque eu concordo com a Ju que é uma fotografia, essa candidatura do Datena, do PSDB, assim, triste fim do PSDB em São Paulo, fundado... em São Paulo, partido que dirigiu o estado por mais de 30 anos, e hoje não tem um vereador, não tem um puxador de voto. É difícil imaginar que consiga fazer 2-3 vereadores para a Câmara Municipal, e seu principal candidato hoje é o sexto colocado nas pesquisas. Josué, a gente está caminhando para o final, eu queria te escutar dentro dessa perspectiva otimista que você nos trouxe do Boulos no segundo turno. Nós percebemos que a campanha começou com Boulos, claramente toda a campanha dele estruturada para responder ao Nunes. Com a entrada do Marçal, e foi uma entrada vertical e violenta, ele teve que movimentar a sua campanha para passar a responder ao Marçal. Eu, minha opinião, ele não conseguiu em nenhum momento durante a campanha responder ao Marçal, mas parou de reagir como vinha reagindo ao Marçal. Pensando um segundo turno com os dois, me parece que o Boulos está muito bem resolvido de estratégia se for com o Nunes. Caso vá com o Marçal, você acredita que a campanha do Boulos vá conseguir, e aí terão tempos iguais de TV, de rádio, tudo, acredita que a campanha do Boulos vai dar conta de enfrentar esse estilo do Marçal nos debates e em todos os espaços?
Acredito sim, é ótima a sua pergunta depois da resposta da Ju, porque esse elemento que ela trouxe da masculinidade... Eu acho que ajuda também a gente a ver esse ajuste que o Boulos fez na relação com o Marçal. Porque eu concordaria com você que ele não conseguiu responder até o último debate, aquele da Folha UOL, quando o Marçal... Né, porque como é que o Marçal trabalha? Né? Ele trabalha com factoide e ele anuncia o factoide, né, para botar o outro candidato na defensiva sem saber como é que vai ser. E o Marçal já tinha anunciado que ia soltar uma bomba sobre o Boulos, e no debate vocês devem lembrar que ele falou de uma internação. Exato. Do Boulos, né?
Boulos admitiu.
E o Boulos rapidamente fez, em vez de ser uma reação, né, fálica, como disse a Ju, de enfrentar, ele foi lá e admitiu, eu fui internado por depressão, foi um momento difícil da minha vida.
Porque não cabe. E fiquei alguns dias no hospital do servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações...
Pode ver, depois o Marçal não fala mais sobre isso. O Marçal simplesmente volta pro Nunes e fica falando do boletim. E aí volta pra dinâmica fálica que a Ju trouxe. Então o Marçal, ele só consegue jogar esse jogo. Se você sai desse jogo, como o Boulos conseguiu sair nesse momento, quando é que o Boulos não conseguiu sair? Naquela coisa da carteira de trabalho.
Sim.
Que foi logo assim que o Marçal tinha acabado de chegar. Então tinha um elemento surpresa aí que o Marçal não tem mais. Então tem uma vantagem que o Marçal vai ter no segundo turno, que é ele vai ter tempo de TV, coisa que ele não teve, né?
Exato.
Então ele vai ter,
igual,
de fato.
10 minutos para cada um.
Só que ele vai ter uma desvantagem que ele não é mais um elemento surpresa. E esse debate agora da Folha UOL, a postura do Boulos com o Marçal, mostra que tem como criar antídoto para esse, né, para essa postura aí horrorosa que ele faz na dinâmica individual com os demais candidatos.
Legal. E Naranjo Sensé, esperamos também que os sites, jornais, as emissoras que organizem debates saibam compreender o momento e organizem dinâmicas que favoreçam o debate, não selvageria, cavalaria no encontro dos candidatos.
Teve exemplo de debate bom. Então, assim, gente, é possível. Agora, vou combinar, Igor, é cada disputa que o Brasil coloca a gente para assistir, meu camarada. Mas é isso, a gente vai finalizar o 3x4, essa primeira parte, com a participação dos nossos convidados, do nosso convidado e da nossa convidada. A gente encerra por aqui. essa análise da eleição na capital paulista. A gente conversou com o cientista político, coordenador do OPEL, Observatório Político Eleitoral, Josué Medeiros. Obrigada, professor, por ter estado aqui conosco.
Eu que agradeço, gente. Eu, lá no Rio, fazia parte do Núcleo Piratininga de Comunicação, que vocês devem conhecer, né? Que Sim. fazia a edição do Brasil de Fato lá. Então, para mim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre estar em casa. E aí, fico à disposição quando vocês quiserem aí outros papos. Também estou sempre escutando, sempre divulgando. Realmente, muito bom ter fechado aqui com vocês esse primeiro turno.
Pô, mas foi excelente, foi excelente. Muito obrigado. Vou cobrar nossa aposta.
Vamos lá.
Ju Furno, que saudade. Um beijão para você. Que bom que você esteve aqui com a gente hoje. Estamos te esperando de uma próxima, hein?
Um beijo, gente. Josué, muito bom conversar com você. Um grande abraço, Nara e Igor, e até a próxima.
Valeu, Ju.
Até a próxima. E agora, como a gente prometeu no começo do nosso programa, a gente vai trazer alguns destaques feitos a partir da análise, do cruzamento de dados que foram realizados aqui no Brasil de Fato. Tem algumas situações que falam muito sobre a realidade política nacional e é bom todo mundo ficar de olho. Para esse compilado, a gente usa os conhecimentos e o repertório do nosso querido Igor Carvalho, que acompanhou tudo nos últimos meses. Igor, o que é que você trouxe para a gente começar esse raio-x de filé mignon, hein?
Nara Lacerda, nós vamos ser ligeiros, seremos ligeiros aqui.
Vamos lá.
Tá bom? Olha, eu diria que para nós ficarmos de ouro no domingo, tem uma primeira questão, que é: vamos começar por um possível recorde. A disputa pelo governo de Macapá, capital do Amapá, que pode ter o prefeito eleito com maior percentual do país, que é o doutor Furlan, do MDB, que já apareceu em algumas pesquisas com 91% das intenções de votos em pesquisas locais e que tem variado 86, 82, 90. Então é bom a gente ficar de olho, Nara.
Olha, numa capital tão pequenininha, hein? E no Tocantins, em Palmas, Igor, Janadi Valcari, do PL, pode se tornar a única prefeita preta de uma capital, né?
Exato. Na última pesquisa para a Prefeitura de Palmas do Instituto Paraná Pesquisa, ela aparece com 45% das intenções de voto. Certeza mesmo, Nara, só no fechamento das urnas, mas a campanha dela na reta final tem crescido muito.
Lá no Sul, a Florianópolis vive um cenário peculiar. O PT e o PSOL racharam. E a pergunta é: essa ruptura acabou com as chances no segundo turno, Igor?
Olha, Nara, a questão é que Marquito, do PSOL, e o Lela, do PT, bateram de frente durante toda a campanha e o caminho ficou livre para o atual prefeito Topazio Neto, do PSD, que inclusive é bolsonarista, é apoiado pelo Bolsonaro lá, e ele disparou nas duas últimas semanas, tem aparecido com 47% das intenções do voto e pode ganhar no primeiro turno.
Aí complica, hein, gente? Lá no Rio de Janeiro, a corrida que parecia que estava já determinada teve uma ameaça meio inesperada. O Eduardo Paes, do PSDB, estava tranquilíssimo, oscilou 4 pontos percentuais nos últimos tempos aí, agora tem 53% das intenções de voto, segundo a Quest. Já o Alexandre Ramagem, do PL, tem crescido bastante com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, oscilou 2 pontos para cima, registrando 20%, e acabou aquele conforto todo que estava na vida do Paes, hein, Igor?
Exato, Nara. Agora o Eduardo Paes, na reta final, vai ter que contar muito com o apoio do Lula, e vamos descobrir no domingo juntos se o Ramagem chega no segundo turno. Mesmo chegando, vai ser um cenário complicado para ele. O Eduardo Paes chega com um índice muito alto. Em Fortaleza, Nara Lacerda, capital do Ceará, 3 candidatos estão tecnicamente empatados e brigam por 2 vagas no segundo turno. O Evandro Leitão, do PT, o André Fernandes, do PL, e o Capitão Wagner, do União Brasil. O cenário é imprevisível e qualquer um deles pode ficar de fora do segundo turno. É difícil cravar ali, viu, Nara?
E em Belém, no Norte, o atual prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, tenta salvar a campanha de reeleição nessa última semana. Ele está em terceiro lugar nas pesquisas, atrás do Igor Normando, do MDB, e do Éder Mauro, do PL. Se ele conseguir chegar no segundo turno, vai ser uma grande reviravolta, mas está parecendo uma missão muito difícil.
Mais difícil ainda é imaginar quem pode enfrentar o Mauro Tramonte do Republicanos no segundo turno na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte em Minas Gerais, Nara. Além do Mauro Tramonte, que parece já ter uma vaga assegurada, apesar do que nos disse o professor Josué aqui, né, Nara? Nós temos ainda na briga o Bruno Engler, do PL, e o atual prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman, do PSD, que nas últimas semanas aí tem ganhado a simpatia dos petistas e pode aparecer no segundo turno, viu?
Em Goiânia, a briga também está muito boa. Adriana Acorzi, do PT, está empatada tecnicamente com Sandro Mabel, do União Brasil. Os dois lideram a corrida eleitoral. Logo depois está o Vanderlan Cardoso, do PSD, que disputa, de certa forma, o mesmo eleitorado de Sandro Mabel, o que pode ajudar a primeira colocada a manter a dianteira. Mas, como sempre, até o último minuto, tudo pode mudar. E para fechar, tem outros nomes com expectativa de votação expressiva pelo Brasil, com pleitos meio que definidos, né, Igor?
Olha, Nara, a grande brincadeira que eu tenho feito aí é o bolão, pra gente saber, JHC do PL, João Campos, de Recife, do PSB, de Recife e Pernambuco, e o Bruno Reis, o atual prefeito de Salvador do União Brasil. Os três têm tido índices altíssimos, que indicam as suas reeleições muito tranquilas, acima de 65%, 70%. Então, assim, é saber com quanto que eles vão ganhar. Os três são prefeitos, os três brigam por reeleição. E vamos esperar. Domingo, acho que teremos boas respostas do eleitor brasileiro. Nara?
Ó, eu não posso apostar por convicção religiosa, mas a gente quer que você que está nos ouvindo nos fale aí qual é o seu palpite. Não esquece, os espaços estão abertos nas redes sociais do Brasil de Fato e na área de comentários do Spotify. Bom, a gente chega ao fim desse episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, acesse o brasildefato.com.br e não perca a nossa cobertura especial das eleições municipais no domingo, dia 6, a partir das 4 da tarde no YouTube do Brasil de Fato. Eu e o Igor vamos estar aqui também, viu? Bom, se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, vou repetir o meu conselho. As redes sociais do Brasil de Fato estão abertíssimas para sua participação. E lá no Spotify, na área de comentários, logo abaixo da descrição do episódio, você também pode colocar o que você está pensando. Vai lá e ajuda a gente a alcançar mais ouvintes. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho. Tem direção de Camila Salmásio e Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Januino. Produção e roteiro Letícia Holanda. Trilha sonora original Alejandra Luciani. Edição e sonorização Lua Gattinone. Identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury. A direção executiva é da Nina Fidelis. A todo mundo até semana que vem e boa votação! Não se esqueça de ir às urnas!